Estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá, Paulo Vitor Palma Lavascone. Ele é psicólogo e professor do Centro Universitário Cidade Verde. Ele lançou na semana passada o livro Vida, Adoecimento e Suicídio. É sobre esse livro que a gente conversa. Olá, professor, boa tarde. Obrigada pela presença aqui no estúdio.
Olá, Luciana, boa tarde. Eu que agradeço.
E do que se trata o livro? É um livro que tem um tema aí bem, né, chamativo, bem interessante. Do que trata? Sim. É de suicídio?
Então, esse livro, ele vai trabalhar a questão do fator do comportamento suicida, mas pensando também esse suicídio no comportamento de jovens LGBTs negros, né? Então, eu tento trabalhar três fatores, né? A questão do suicídio, da juventude e a juventude negra LGBT, né? Que seriam lésbicas, gays, bissexuais e travestis e transexuais.
Então, e o que o senhor fala no livro sobre esse público específico?
Esse livro, ele tenta trabalhar justamente o porquê que a literatura especializada, o que, que seria, né? No caso, o conhecimento, a psicologia, as profissões e os conhecimentos da saúde, da área da saúde e ciências sociais, por que que esses conhecimentos pouco trabalham, pouco abordam essa temática, no caso, suicídio de jovens LGBTs negros. Por que que a gente não verifica manejos, formas de lidar, como compreender e como trabalhar com esse público, né? Então, eu tento trabalhar nesse livro a importância de se olhar para esse público, porque a gente verifica, a gente sabe que aumentou o índice, né, de suicídio de jovens negros e jovens LGBTs. É um número alarmante, se a gente for perceber nos últimos 10 anos, os números só crescem. Entretanto, a gente verifica o quê? Né? Que em termos de políticas públicas, em termos de ações, a gente vê ainda uma invisibilidade, né? No caso, a gente não vê materiais, estratégias para lidar, para trabalhar com esse público em nível nacional.
O que a literatura trabalha? A literatura trabalha, então, com a população em geral, sem distinção, é isso?
Exato. A gente verifica ainda muito, quando a gente vai falar de suicídio, que é um fenômeno multideterminado, que a gente sabe que não existe uma causa única, né? Que, no caso, por exemplo, não é porque uma pessoa tem uma depressão, ou então tem um transtorno psiquiátrico, que ela pode estar, que ela vai, digamos assim, ser a causa do comportamento suicida. O suicídio, ele é um fenômeno que ele é multideterminado. Mas, quando a gente vê isso na prática, né, a gente vai entender esse comportamento e lidar com ele de uma forma muito universal, no sentido assim que, por exemplo, população indígena, pessoas de campo, a própria população negra, a população LGBT, tem especificidades, né? E aí é nessa questão que a gente precisa pensar em como olhar para essas especificidades e trabalhar em cima delas.
O senhor faz propostas no livro? Apresenta propostas?
Apresento uma proposta que eu chamo de uma autora norte-americana, Kimberly Crenshaw. Ela vai falar que a gente precisa olhar a interseccionalidade. O que seria isso? Pensar, por exemplo, que o fenômeno do suicídio, a pessoa que tenta o suicídio ou que idealiza o suicídio, ela é uma pessoa múltipla, né? Então, é olhar, por exemplo, que categoria, que classe que essa pessoa vive, essa pessoa, que gênero que essa pessoa, olhar para as múltiplas particularidades que vão compor essa pessoa.
Uhum. Bom, mas e olhar de que forma e a partir daí o que fazer?
Exato. E aí eu tento trabalhar isso no livro. Por exemplo, lançar a proposta da gente compreender, né, esse fenômeno de modo interseccionalizado. O que, que seria isso? Então, pensar, por exemplo, que não adianta a gente pensar em políticas públicas de modo geral, entendendo, por exemplo, homens e mulheres, sem olhar, por exemplo, que classe que nós estamos falando, que é a classe social. Aí pensando, por exemplo, né, que a gente vê que a gente vive dentro de uma sociedade que ainda é racista e que isso não necessariamente é a causa do suicídio, mas que fomenta, que possibilita, né,
contribui
para o sofrimento, para o adoecimento. A gente vive dentro de uma sociedade ainda que é machista, né? Por que que as mulheres tentam mais o suicídio do que os homens?
Isso é comprovado também?
Isso é comprovado cientificamente, que os homens, eles cometem mais suicídio. Né, e as mulheres tentam mais. Mas é interessante porque, se a gente for pegar os dados estatísticos e os métodos, os homens, eles tentam mais, eles consomem mais o suicídio porque eles utilizam métodos mais nocivos, né? Por exemplo, arma de fogo, etc. E aí, mulheres tentam com métodos menos letáveis. Isso a gente verifica que é por conta de uma sociedade machista, porque o homem, por exemplo, ele precisa, até no morrer, dá certo. Ele precisa ser forte, ele precisa ser violento, ele precisa ser viril. E aí a mulher é mais passiva? Não necessariamente, né? Então, até isso ainda reflete na tentativa de comportamento suicida. Então, a gente precisa entender esses fatores não somente de uma perspectiva individual, do indivíduo, somente isolado, né, esse sujeito ele está inserido numa sociedade, né, que uma sociedade que, infelizmente, é produtora e criadora de desigualdades.
Uhum. Agora, e sobre as estatísticas, né, elas mostram, então, que o índice de suicídio entre homens negros, entre população negra e população branca, é diferente?
É diferente. É diferente.
E qual que é essa diferença?
Até que os dados do Ministério da Saúde mostram, né, que o risco de suicídio de 2012 a 2016 aumentou 12% na população jovem negra e se manteve estável, né, entre brancos. E que o índice de suicídio em jovens e adolescentes, aqui é interessante a gente pontuar aqui, de 10 a 29 anos, essa faixa etária, cresce 45% maior do que em brancos, né? Então, nessa faixa etária é 45% maior do que na população jovens, adolescentes, brancos.
Uhum. Agora, como que esse tema deve ser tratado? Inclusive, assim, pelas pessoas, pela imprensa, pela sociedade, né? Como se trata o tema suicídio?
Exato. Essa pergunta ela é bem importante. Por quê? A gente fala assim que, quem quer se matar, se mata, e quem não quer, só está chamando atenção, né? E aí eu sempre trabalho com a noção de que, se está chamando atenção, dê atenção. É fundamental que a gente passe a olhar essas pessoas que estão em sofrimento, porque as tentativas de suicídio não nada mais são do que formas de comunicação. Né? Essas pessoas se comunicam. E é muito triste porque as pessoas precisam se comunicar dessa forma para poderem serem olhadas, visualizadas. Então, acho que a primeira forma é falar sobre. Mas a gente não precisa ficar falando sobre suicídio numa perspectiva da morte. A gente pode falar da vida. Que vida é essa que nós estamos construindo? Que sociedade, que sujeitos nós queremos? Então, assim, desde criança, nós devemos falar sobre que vida é essa, que sociedade, que plano de sociedade nós estamos construindo. E aí, pensando na área dos profissionais, principalmente a área da saúde, a área da educação, é fundamental a gente pensar sobre de que modo nós temos que trabalhar com o comportamento suicida. E aí, a gente precisa desmistificar alguns mitos. Por exemplo, né, que todo suicida, ou então todo comportamento suicida, está relacionado, está imbricado com um transtorno psiquiátrico. Isso é um mito, não necessariamente.
Não é. Né?
Temos pessoas que não tiveram, que não têm nenhum transtorno, mas que têm ideação suicida e que tentaram suicídio. Temos pessoas que têm depressão, transtorno alimentar, transtorno do pânico, mas que em momento algum da vida passou por uma ideação suicida. Então, não necessariamente é uma causa, digamos assim, que é como se fosse 1 + 1 = 2. A gente tem que entender que o comportamento suicida, lidar com o comportamento suicida, não é uma forma linear, não tem um padrão único.
Mas então, quem está pensando em suicídio não precisa necessariamente ter um transtorno psicológico, mas está passando por um problema psicológico.
Exato.
Qual é a diferença, então, entre um transtorno psicológico de um problema emocional, de um problema psicológico?
A gente tem que pensar que um momento melancólico, um estado de tristeza, todos passamos. Né? Por exemplo, hoje em dia a gente perde, por exemplo, sei lá, um cachorro, né? Ou então passamos por uma perda qualquer. Né? A gente muitas vezes não se permite chorar, não se permite de fato vivenciar esse estado melancólico. E, consequentemente, esse estado melancólico muitas vezes é lido como depressão, visto como um transtorno. E a gente tem que ter muita cautela para diferenciar o que é um estado depressivo, ou seja, o que é um transtorno depressivo, para um estado melancólico, um estado de tristeza. Porque um estado depressivo tem sintomas, tem toda uma, digamos, pontos que vão, digamos assim, pensando que a pessoa ela não consegue, perde a vontade, perde a libido, perde o desejo, perde a vontade de comer, ela tem problemas de insônia. Ou seja, tem pontos que a gente vai colocar de sintomatologia que vai configurando o que é um transtorno depressivo. Aí um transtorno leve, moderado ou grave. Né? Agora, um estado de tristeza, um estado melancólico, pode se dar de diferentes formas. A pessoa pode estar muito feliz.
Mas um estado melancólico pode levar ao suicídio?
Pode. Pode levar ao suicídio. Por exemplo, uma pessoa que perdeu o emprego, está sem saber o que fazer nesse momento da...
Não enxerga uma luz no fim do túnel.
E aí, num caso, por exemplo, de desespero, né? Porque a gente sempre fala que o comportamento suicida ele se dá por três questões. Né? Na verdade, o comportamento, né, ele aparece por três características. Da ambivalência, eu quero viver, mas eu quero morrer. Porque, na verdade, ele não quer literalmente morrer, ou ela não quer literalmente morrer, ela quer acabar, tirar esse sofrimento.
Tirar, né? O sofrimento
como se fosse
de dentro.
Assim, abrir o corpo e tirar para fora, né? E também uma rigidez muito grande. Eu não consigo ver perspectivas. Por exemplo, perdi o emprego, pronto, minha vida está acabada. Né? Ou seja, uma rigidez no pensamento. É isso e é isso, não tem outra saída. E uma impulsividade, que é no momento de estopim que eu vou lá e tento. Né? Então, assim, não necessariamente todas as pessoas que tentam o suicídio vão...
desenvolvendo aquilo gradativamente. Exato. E acumulando.
Exato.
Pode ser algo agudo,
coisa,
então.
Exato. Um gatilho que a gente fala, por exemplo, que aí, na impulsividade, as pessoas acabam tentando. E aí é muito interessante, porque depois, quando a gente vai fazer as entrevistas e conversar por que dessa tentativa, caso a pessoa sobreviva, muitas relatam vergonha, relatam que realmente não queriam ter feito isso, porque foi um momento de desespero. Então é muito triste, né, que às vezes as pessoas precisam passar nessa ação tão...
drástica, né?
Tão drástica.
Pra sentir.
Pra poder, enfim, ser olhado pelo outro. Né? Então, assim, e também que aí a gente, eu sempre trabalho isso no livro também, que a gente, de que forma que a gente está escutando principalmente as nossas jovens. Será que a gente escuta essa juventude? Né? Porque essa juventude, ela fala. Né? Então, assim, ela fala muitas vezes pelo corpo, ela fala pela agressividade, e ela fala pelas tentativas de suicídio. Né? Então, a gente precisa, eu acho que, retomar a escuta. E aí, para enxergar, porque, por exemplo, eu sempre falo isso, se eu vejo, se eu percebo que algo na minha frente não é um problema, eu não vou, então, intervir, eu não vou lidar com esse objeto na minha frente como um problema. Agora, se eu percebo que ali tem algo de... errado, então que precisa ser intervido, eu vou começar a pensar, olhar e objetivar estratégias. Né?
Agora, professor, quando o senhor falou que uma das características, né, daquela pessoa que pode tentar o suicídio é a rigidez de pensamento, não consegue ver nenhuma possibilidade, uma perspectiva no caminho, tem muita gente que fica ao lado falando, não, mas calma, não vai ser assim, vai dar tudo certo e tal. Adianta esse... É diferente de escutar?
Perfeito, boa pergunta. A gente sempre pontua que é importante que a gente não faça esses discursos vazios de vai ficar tudo bem, é só uma fase, né? Ou então, aquela questão de que se a gente não sabe o que falar,
não
acolhemos,
fala.
Não falamos, mas
acolher
acolhemos.
É diferente. Sim.
Acolher é diferente de um abraço, de por exemplo, e aí a gente está tentando construir aqui em Maringá, isso enquanto coletivo, não necessariamente em relação, em conjunto com a prefeitura ainda, mas a gente está em coletivo, uma cartilha de onde, como e por onde que caminho a gente deve buscar ajuda. Né? Ideações suicidas, quando eu tenho ideações suicidas, quando eu estou num momento de tristeza. Né? Então, esperamos que até em setembro essa cartilha fique pronta para a gente começar a divulgar. Então, é importante, por exemplo, não sei o que falar, né? Mas, por exemplo, temos a CVV, temos alguns órgãos institucionais, estado, público ou privado, que possibilita esse primeiro acolhimento, esse primeiro contato. Né? Então, assim, não sei o que fazer, como que eu devo proceder, o que falar, eu sempre sugiro que frases vazias, que é uma fase, eu também passei por isso, ou então, mas fulano adoece, passou tanta coisa e não fez isso. Frases assim, a gente intensifica ainda mais o sofrimento e muitas vezes faz com que, tá vendo, a gente não pode comparar sofrimentos, porque sofrimento ele é do nível do singular.
Muito individual, né?
É muito individual. Né? Então, assim, por exemplo, eu sempre falo, algumas pessoas têm mais resistências, por exemplo, para ir ao dentista. Outros sentem muita dor. E é isso, o sofrimento, a vida, ela é muito singular. Né? Cada um vai sentir, vai experienciar de uma forma. Então, a gente também não pode julgar. Né? E é muito importante, quando a gente fala de suicídio, que a gente não deve, em hipótese alguma, hierarquizar sofrimentos, ou seja, classificar sofrimentos, e muitas vezes, por exemplo, mas ele tem tudo na vida, ou ele tinha tudo estruturado. A gente não sabe o que passa na vida dessa pessoa. Né? Então, assim, a gente tem que ter, que a gente sempre fala, né, a noção de empatia. Né? A gente não nasce com empatia, a gente vai construindo esse sentimento de se colocar no lugar do outro. Então, a gente é fundamental que, desde a criança, a gente deva falar sobre isso. Por isso que eu falo que falar sobre suicídio não é somente falar sobre morte, ou então dos métodos, o que levou, mas é falar sobre vida. Que vida que a gente está construindo para as nossas crianças, adolescentes e também para os nossos adultos e os idosos.
Tá certo. Professor, muito obrigada pela presença, pela entrevista aqui, falando sobre esse tema tão importante, né, e sobre o seu livro, né?
Eu
muito
que agradeço. Obrigado.
Nós conversamos com o psicólogo Paulo Vitor Palma Navasconi. Ele é também professor do Centro Universitário Cidade Verde e lançou o livro Vida, Adoecimento e Suicídio. Foi o tema aqui da nossa conversa.